Meus queridos amigos, meu Brasil querido, boa noite.
Olha, abre o jogo pra mim, olha pra aquela lente carente da verdade e me diz uma coisa.
Ai, que vontade de vomitar, Eufrásia. Para com isso. Para!
Por hoje é só, mas eu não quero ficar com esse programa tão sério dessa forma. Eu quero me divertir muito, quero que vocês se divirtam, porque acima dos problemas importantes da moda, eu quero que a moda seja muito engraçada.
Foram quase 30 anos na televisão. Não dá pra dizer ininterruptos, porque sempre tinha uma demissão no meio do caminho. Mas Clodovil, sem dúvida, foi um dos apresentadores mais populares da TV brasileira, que impôs um estilo próprio, lançou bordões e alcançou uma fama que atravessou gerações. Ao longo da carreira, ele entrevistou centenas de pessoas das mais diferentes profissões. A atriz Fernanda Montenegro, a cantora Elza Soares, o educador Paulo Freire e os ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff são algumas das personalidades que encararam as perguntas diretas e retas do apresentador.
Ser entrevistado por Clodovil não era para qualquer um. Afinal, a sinceridade sem limites era sua marca registrada. E, muitas vezes, foi também a sua desgraça.
Eu sou Patrícia Yama.
E eu sou o Gabriel Monteiro. E esse é Clodovil do Avesso, o podcast da L Brasil que mergulha na vida de Clodovil Hernandes, o costureiro que virou apresentador, virou deputado e ainda hoje, 15 anos depois de sua morte, continua a despertar paixões e polêmicas. Nesse episódio, a gente vai destrinchar o caso de amor entre Clodovil e o microfone, que começou antes ainda da sua entrada na televisão, lá no rádio, no final dos anos 60. E vamos falar também sobre o peso da homofobia na vida do homem e da figura pública. Homofobia não apenas sofrida, como também muitas vezes reproduzida por ele mesmo.
Estilista, crítico, temperamental, inquieto, homossexual. Como foi a ditadura pra você?
Ah, tem coisas duras melhores que a gente.
Clodovil estreou como apresentador durante a ditadura militar em 1968 na rádio Jovem Pan em São Paulo. No quadro Clodovil, o Divino, dentro do programa Show da Manhã, o jovem figurinista dava dicas de moda aos ouvintes. Mas não demorou muito para a língua solta do costureiro colocá-lo em apuros, como aconteceria muitas e muitas vezes depois. Em setembro de 1968, Clodovil teria criticado a roupa que a então primeira-dama Yolanda Costa e Silva havia usado na recepção da primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Em 2003, no programa Provocações, apresentado por Antônia Bujanra, Clodovil relembrou o episódio.
1968, ato institucional número 5, Jovem Pan, você criticou as roupas da mulher do general Costa e Silva e foi demitido. Você esperava outra coisa?
Não, eu não critiquei a roupa dela. Não, eu critiquei a atitude dela. A atitude dela. Ela recebeu da Indira Gandhi, ela parecia uma espanhola enlouquecida com o vestido de veludo azul marinho, com o cintinho azul marinho. Era uma espanhola louca, é pior que uma brasileira enlouquecida, pelo menos ela estava de candomblé, né?
Roupa ou atitude, o fato é que nem bem havia começado a sua carreira de apresentador e Clodovil já foi tirado do ar. Mas o motivo oficial não foi a crítica à senhora Costa e Silva, não. De acordo com notícias divulgadas na época, Clodovil foi proibido de apresentar o seu quadro porque o seu timbre de voz era, abre aspas, afeminado e atentava contra os bons costumes, fecha aspas. Quer dizer, a censura não estava nem interessada no que ele dizia, mas não gostou da forma como ele falava. Clodovil tentou reverter essa decisão na justiça, mas não conseguiu, como relata essa nota publicada no periódico carioca O Jornal, em 16 de outubro de 1969, com o título Censura não foi com a voz de Clodovil.
O Tribunal Federal de Recursos negou o provimento ao agravo do costureiro Clodovil Hernandes, que aparecia em programa de rádio em São Paulo, intitulado Clodovil, o Divino. Clodovil recorreu ao TFR, depois de ver indeferido pelo juiz da 4ª Vara Federal de São Paulo, mandado de segurança que impetrou, visando, como agora, liberação para levar ao ar seu programa interditado pelo Departamento Federal de Censura. O veto da censura ocorreu porque esse serviço, colocando um de seus funcionários na escuta, constatou que Clodovil realmente estava indo de encontro aos bons costumes, dando inflexões à voz bastante comprometedoras. Por esse motivo, foi enquadrado no item C do Decreto 20.945, que enquadra as pessoas por divulgar ou induzir aos maus costumes.
Clodovil perdeu esse round, mas não ficaria longe do microfone por muito tempo. Em 1971, foi chamado para ser jurado de uma das atrações com maior audiência na TV na época, o programa Flávio Cavalcante.
Nosso comercial, por favor.
E não demorou muito para ele já ser cooptado pela concorrência. Ainda em 1971, Clodovil foi convidado para integrar o júri do programa do Chacrinha.
Olê, olá, ô Chacrinha, tá botando pra quebrar. Olê, olá, ô Chacrinha, tá botando pra quebrar.
Clodovil estava na TV, nas capas das revistas, na boca do povo. Mas não era todo mundo que estava achando bonito esse sucesso todo não, viu? Em 1972, alguns colunistas especializados em notícias da televisão começaram uma campanha acirrada para tirar o costureiro da telinha. Aliás, não só ele. O colega Denner Pamplona de Abreu e o museólogo e carnavalesco Clóvis Bornai também estavam na mira dos supostos defensores da moral. Um telegrama enviado por um grupo de senhoras mineiras dá uma dimensão dos ânimos dessa parcela da população. Na mensagem, elas pediam, abre aspas, a imediata saída desses homens indecorosos e indesejáveis das nossas salas de visita, fecha aspas.
A gritaria foi tamanha que a censura federal emitiu um ofício a todas as emissoras de TV recomendando a não exibição de Clodovil, Denner e Clóvis Bornai em seus programas. Na reportagem intitulada Os Indesejáveis Fora da TV, publicada no periódico O Jornal, em maio de 1972, o texto fala da recomendação da censura e traz uma enquete feita com pedestres no centro do Rio de Janeiro. Aqui a gente traz só uma amostra das opiniões colhidas. Abre aspas. As autoridades agiram certo. Tanto Denner como Bornai e o Clodovil na televisão eram sérios riscos para a nossa juventude. Se os espectadores já estavam imitando falas como lixo e luxo, imagine só se eles continuassem. Daqui a alguns dias, estava todo mundo imitando os gestos dos três. Fecha aspas.
A entrevistada é identificada como Dona Etelvina Chaves, mãe de três filhos homens. Mas, apesar dos protestos dos conservadores, Clodovil na TV era um caminho sem volta. Nos anos seguintes, ele não teria um quadro fixo, mas faria várias aparições nas salas de visitas da família brasileira, em programas de auditório e até novelas. Além de Mulheres de Areia, que a gente citou no episódio passado, Clodovil também fez uma ponta no sucesso Marrom Glacê, de Cassiano Gabus Mendes, e exibiu seus dotes musicais cantando o hit Mamelo Melody, da cantora franco-egípcia Dalida, no Fantástico.
Mamelo Melody,
Mamelo Melody,
chante, chante la vie,
chante, chante la vie,
un jour blé, un jour gris,
un jour blé, un jour gris,
et le temps s'enfuit.
Outra participação marcante do costureiro na TV foi no programa 8800... No show de perguntas e respostas apresentado por Paulo Gracindo na Rede Globo, Clodovil respondeu perguntas referentes a Dona Beja, a personagem histórica que encantava os homens no século XIX e virou uma das personalidades mais influentes de Araxá, em Minas Gerais.
O costureiro gabaritou todas as perguntas sobre a cortesã, ganhou o prêmio máximo de 800 mil cruzeiros e saiu aclamado do programa. O problema é que Clodovil não contava com imposto sobre o prêmio, que reduziu a bolada para 566 mil cruzeiros. O vencedor ficou indignado e se recusou a receber o valor descontado. Anos mais tarde, Clodovil diria que não participou do programa só pelo dinheiro. Ele disse que com essa demonstração de cultura geral, ele queria mudar a imagem que as pessoas tinham de um costureiro. Tanto que ele fez questão de levar sua mãe, Isabel Hernandes, para a final do programa, para mostrar que sim, ele também tinha uma família.
Mas a grande consagração de Clodovil viria mesmo com a estreia da TV Mulher na Rede Globo. Apresentado por Marília Gabriela e Ney Gonçalves Dias, o programa estreou em abril de 1980 e foi um marco na televisão brasileira. Nas manhãs de segunda a sexta, a TV Mulher trazia diferentes quadros que abordavam assuntos como direitos femininos e orgasmo, passando por astrologia, carreira, filhos e também moda.
Para falar sobre esse último tema, o escalado era justamente Clodovil Hernandes. Em seu quadro, o costureiro recebia cartas de telespectadoras perguntando sobre dicas do que vestir e outros dilemas fashion. Clodovil também fazia croquis de modelos a pedido do público. Quer dizer, nem sempre o pedido era atendido, como no caso da Ilza de São José do Rio Preto, que queria uma sugestão de traje social e acabou ganhando um sermão.
Tenho 11 anos, 1,46 de altura, 70 de busto, 78 de quadril, 67 de cintura, cabelos escuros, e aí ela quer um traje social e aquelas coisas, um casamento e beijos e recepção, não sei mais o que, com 11 anos de idade. Ô Ilza, passa a mão no seu caderninho, vai pra mesa, estuda bastante, que com 11 anos você não tem nada que fazer traje social, tá entendendo? Tem que fazer outro departamento, tem que estudar pra ficar bonita, maravilhosa, porque não é esse o pique, não. Com 11 anos a gente não pede nada disso, a gente pede outra coisa, boneca, coisa de menina realmente. Sapatinho de pulseirinha, meinha, vestidinho de algodão, faz um calor louco em Rio Preto. Agora você com 11 anos vem pedir traje social? Estudar é bom, viu? Vai estudar.
Bom, mas quando o pedido fazia sentido para ele, Clodovil sim desenhava croquis ao vivo, sugeria tecido e acessórios. Os desenhos recebiam a assinatura do estilista e eram enviados para a casa da telespectadora. E aqui a gente tem outra grande contribuição de Clodovil para a moda brasileira. Nessas manhãs na Globo e posteriormente nos programas vespertinos em outras emissoras, ele fez muita gente descobrir a moda como profissão. Ele ajudou a popularizar essa ideia. Crianças assistiam Clodovil na TV, antes ou depois da escola, e viam pela primeira vez um estilista em ação. Uma dessas crianças, por exemplo, era ninguém menos do que Alexandre Hertzkovich, um dos maiores nomes da moda nacional contemporânea.
Para mim, pessoalmente, eu não recebi nenhuma influência dele em moda, na roupa que ele fazia. Mas ele era o único estilista na televisão quando eu era criança. Sim. Então eu esperava ele aparecer na televisão, nos diversos programas que ele fazia, porque ele recebia cartas de telespectadores, e daí ele lia, daí ele desenhava na hora, dava uma sugestão. Então era a única coisa que eu via de moda quando eu era criança na vida, era o Clodovil. Então ele era a referência de ser, de como ser estilista. Para quem hoje tem 50 anos e quando tinha 10, 12 anos ou pouco antes até, era o Clodovil que aparecia na TV.
Foi também nessa época da TV Mulher que Clodovil fez a sua mais bem-sucedida incursão no teatro. Com Seda Pura e Alfinetadas, escrita pela dramaturga e ex-modelo Leila Assunção, ele foi sucesso de público e crítica, interpretando um costureiro no palco. E uma curiosidade, a peça foi também o primeiro trabalho de grande repercussão da atriz Lília Cabral, recém-formada na Escola de Arte Dramática da USP. Bom, então nesse comecinho dos anos 80, Clodovil era sucesso nos palcos, tinha lançado a sua linha de jeans, que a gente comentou no episódio passado, e era uma celebridade das manhãs com a TV Mulher. Só que nos bastidores da Globo, o clima não era de festa. Na verdade, era uma verdadeira guerra.
Apesar de ter só um quadro no programa, Clodovil se sentia e se comportava como dono da atração e batia de frente com a âncora Marília Gabriela, às vezes em pleno ar. As brigas eram de conhecimento geral e culminaram com a demissão de Clodovil em 1982. A gente procurou a Marília para contar um pouco sobre essa época, mas ela agradeceu e preferiu não dar entrevista para o podcast. Em 2015, no entanto, ela falou sobre esses bastidores em um bate-papo com o dramaturgo e escritor Agnaldo Silva.
E ele era despudorado, entrava no ar e tentava derrubar a âncora no ar mesmo, entendeu? Aí eu saía, falava, não vou mais fazer, eu ouvi de um tudo lá.
Essa inimizade com o Clodovil perdurou?
Olha, o Clodovil era muito cruel.
Era muito cruel,
Não quero incomodar os fãs do Clodovil, que ele era divertido, tinha talento, ele era um estilista sensacional. Ele tinha um talento, ele tinha o dom da palavra, ele era uma pessoa, teve uma existência que teria sido melhor se ele não tivesse sido tão cruel. Isso. Ele era capaz de crueldades imensas.
Após a saída da Globo, Clodovil não demorou a conquistar outro espaço na grade televisiva. Em 1983, ele é contratado pela TV Bandeirantes para ter finalmente um programa só seu, batizado com seu nome. Mas a lua de mel dura pouco e o ex-global Clodovil logo começou a se queixar das condições de trabalho para as câmeras. Nesse mesmo ano, o apresentador troca Bandeirantes para uma emissora nova, que chegou trazendo grandes expectativas, a Rede Manchete de Adolfo Bloch.
Clodovil primeiro comanda o Manchete Shopping Show, que traz o formato de programa feminino para o horário vespertino. E em 1985, passa a apresentar Clô para os Íntimos.
Nós faremos um programa, como sempre, para cima, para o alto, tentando mostrar a vocês coisas bonitas com muita frescura. De frescura eu gosto, faço questão, aliás, entendeu? Mas de uma maneira saudável, não é aquela frescura doente que é um outro departamento.
Clô para os Íntimos, segunda a sexta, 1 da tarde.
Rede Manchete.
No cenário com vitrôs coloridos e teto de vidro, Clodovil desenhava croquis e recebia nomes como o cirurgião plástico Ivo Pitangui, o dramaturgo Augusto Boal e a atriz Nessete Bruno. Mas claro que a calmaria não seria eterna.
Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
Em 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira após 20 meses de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. O clima era de euforia, afinal, a elaboração da chamada Constituição Cidadã marcava o fim definitivo do longo período em que o Brasil passou sob as ordens do regime militar.
Bem, mas Clodovil, que já havia sido censurado lá atrás, na ditadura, pegou ainda um rescaldo de autoritarismo ao chamar a Constituinte de prostituinte por causa dos acordos e negociações realizados para a aprovação do texto final. Em entrevista a Antônia Bujanra, ele relembrou o episódio.
O poderoso é um merda qualquer. O líder é líder. É comandurinha, não faz, não é dona de nada, porra nenhuma, e as outras vão atrás dela. Isso é que eu acho maravilhoso. Agora, poder. Ditadura é coisa de poder. Quando eu falei naquela época na televisão que eu disse assim, mas escuta aqui, isso é uma constituinte ou uma prostituinte? O Ulisses Guimarães ligou para a manchete e disse assim: tira este viado, filho de uma puta, no ar hoje.
Assim, foi isso.
Tiraram?
Claro.
Em 1988, então, Clodovil estava novamente desempregado.
A virada dos anos 80 para os 90 não foi fácil para Clodovil. Ele já havia sofrido a perda da mãe, Isabel, em 1986, por causa de uma úlcera supurada. Estava fora da TV e a carreira na moda também estava em declínio, com o fechamento do ateliê na Rua Itália, depois das tentativas frustradas de emplacar o seu prêt-à-porter. Em 1990, para complicar ainda mais a situação, Clodovil passou a ser alvo de boatos de que estaria com AIDS. A onda de notícias falsas era tão grande que ele se viu obrigado a convocar uma entrevista coletiva para apresentar os seus exames e desmentir publicamente o diagnóstico.
Quem também ajudou Clodovil a esclarecer a situação na época foi Marília Gabriela, que deixou as velhas rusgas de lado e convidou o ex-colega da TV Mulher para uma entrevista no programa Cara a Cara da TV Bandeirantes.
Mas essa coisa de fazer uma coletiva, pagar para uma coletiva para mostrar que eu não tenho uma doença, para poder sobreviver, é uma violência brutal. Você não pode imaginar o que eu passei. E outras coisas que aconteceram ao lado disto, né? Que, enfim, acontecem coisas que a gente envolve outras coisas, outras pessoas. E desaforos e contratos que se perdem, coisas que eu... Porque eu sobrevivo do meu trabalho, né? Por exemplo, os meus shows no Nordeste agora estão com problema porque parece que lá dá de meia hora na FM.
Você tá com AIDS.
É.
Mas em 1992, finalmente, os ventos favoráveis voltaram a soprar para Clodovil. Ele foi recontratado pela TV Manchete e passou a apresentar o programa Clodovil Abre o Jogo, onde lançou o bordão que ficou famoso.
Olha para aquela lente ali, que é a lente da verdade, e abre o jogo aqui, ó. Vem cá. Ali, ó. Aquela vermelha, claro.
Apesar dessa nova temporada na Manchete ter durado pouco tempo, Clodovil Abre o Jogo trouxe algumas das melhores entrevistas feitas pelo apresentador, como essa com a também apresentadora Hebe Camargo.
Mas essa coisa é uma coisa... Quando é que pinta esse romance com você, com essa coisa do romance no sentido físico mesmo? Não é todo dia.
Imagine-se. E quem disser que é todo dia tá mentindo. Ah,
é de imagine semana todo dia. É de mês em mês, semana em semana? Como é que...
Três vezes, assim. Uma no verão, outra no outono, outra no inverno.
Um ano depois do retorno, Clodovil deixa de novo a TV Manchete e aí começa uma peregrinação de emissora em emissora com alternância de contratações e demissões em intervalos de um ano em média. Entre 1993 e 2002, o apresentador passa pela CNT, pela Bandeirantes, pela Rede Mulher e pela TV Gazeta, incluindo idas e vindas para a mesma emissora em alguns casos. Nesse meio tempo, brigou com colegas de canal, como Adriane Galisteu, com colegas de bancada, como Cristina Rocha, se divertiu com vários entrevistados, constrangeu outros tantos e, pelo menos uma vez, topou com uma convidada ainda mais sincerona que ele. Foi Dercy Gonçalves, entrevistada por Clodovil em 2002 na TV Gazeta.
Eu vou te dar as flores, Dercy. Porra, vou jogar tudo no chão.
Vai me dar a flor?
Olha aqui, pra você.
Puta
levar.
Que pariu, eu tenho ódio de flor. Mentira. Me dá. Eu acho que flor é morto. Eu dou pra você. Você me dá?
Você tem ódio de flor, por quê, Dercy?
Pra que eu quero flor? Daqui a pouco fede, é defunto, cara.
Essa
para
o gesto
aqui.
Não vale nada, Desi.
Tiago, você vem cá.
O gesto não vale nada?
Seu gesto é você estar aqui comendo comigo.
Em 2003, Clodovil estreia o programa Casa é Sua na Rede TV e dá início a um dos seus períodos de maior popularidade desde os tempos da Rede Manchete. Popularidade e também polêmica, porque quanto maior o Ibope, mais solta ficava a língua de Clodovil. O amigo José Augusto de Souza, que foi produtor e depois diretor da Casa é Sua, lembrou dos apuros que a produção passava.
Sim, e ele já sabia que, como é que eu estava reagindo. Uma vez ele pegou o ponto eletrônico, jogou dentro do copo d'água, falou: nesse momento estou livrando o diretor do processo. Aí tinha as brigas com a prefeita Marta, na época. Teve uma época que a gente chegou na situação que o programa tinha um processo por programa.
Por outro lado, Clodovil conseguia segurar 3 horas e 40 minutos de programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, sem deixar a peteca cair.
Era incrível. Clodovil, o convidado não veio. Falou: me arruma uma caixa de alfinete e um pano. E aí ele montava um vestido com alfinete no ar e a audiência ia para segundo lugar. Eu aprendi muito, ele foi um mestre. Eu aprendi a fazer televisão com o Clodovil. Foi o mestre dos mestres. Totalmente soberano, aqui rendo nesse momento todas as homenagens à capacidade do Clodovil de fazer televisão. Ele sabia e gostava.
Quem também conta que aprendeu muito de televisão com Clodovil, apesar dos pesares, é a atriz Vida Vlat, a Eufrásia de A Casa é Sua.
Era bem difícil, porque tinha um temperamento muito difícil. É, ao mesmo tempo que foi um desafio para mim, né? E foi uma época em que eu aprendi tudo o que eu teria que aprender sobre televisão, aprendi com ele.
O quadro de Eufrásia e Clodovil era todo na base do improviso. Inclusive aquela famosa festa de aniversário que virou enterro, ou melhor, meme, com Clodovil estourando os balões.
Olha, olha, eu acho tão lindo que você fez, uma decoração linda, viu? Linda decoração. Eu adorei a decoração. Achei chique realmente, olha.
As brigas e provocações no ar às vezes também aconteciam na vida real, conta
a
atriz.
Às vezes a gente brigava. Ele queria brigar, entendeu? Às vezes ele queria brigar. Ele não bebia, mas sabe gente que bebe quando quer brigar? Ele tinha isso. Quando ele queria brigar, ele conseguia. Mas depois estava tudo bem.
Uma das maiores brigas que Vida e Clodovil tiveram foi justamente quando ela pediu demissão do programa após um ano por causa de desentendimentos com o diretor da época.
Nossa, ele ficou uma fera. Ficou puto comigo. Brigou comigo. Você é um absurdo você fazer isso. Eu falei: Clodovil, eu não estou contente, não estou satisfeito. Ah, é porque não sei o que. Eu falei: bom, não adianta querer conversar com você. Falei: outra hora a gente vai conversar. E fui embora. Aí depois de um tempo a gente voltou a se falar. É, ele não era assim de ficar guardando rancor, mesmo porque também era sempre ele que brigava com a gente, não era a gente que brigava com ele.
Vida Vlat acabaria voltando para Casa é Sua meses depois, mas Eufrásia não trabalharia mais com o antigo patrão. Sim, porque Clodovil havia sido novamente demitido. Durante meses, o apresentador foi atormentado pelos colegas do programa Pânico, que queriam porque queriam que o estilista calçasse as chamadas sandálias da humildade.
O cerco a Clodovil incluiu perseguições de carro pela marginal, plantões na porta do prédio do apresentador e em sua casa, em Ubatuba, além de abordagens nos corredores da própria Rede TV. Clodovil, por diversas vezes, se queixou do assédio e fazia reclamações no ar contra os humoristas e contra a própria emissora. Mas o motivo final da demissão não foi o embate com o Pânico, não. Foram comentários ofensivos que ele havia feito contra a colega Luísa Mel.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bom, mais uma vez então, a língua incontrolável de Clodovil tirou o apresentador do ar. E o caso é que as falas problemáticas do estilista não eram dirigidas somente a uma ou outra personalidade. Muitas vezes, ele acabava ofendendo todo um grupo de pessoas, em especial, minorias das quais ele mesmo fazia parte.
Em 2005, Clodovil foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20.800 em um processo por injúria qualificada por preconceito racial por ter chamado a então vereadora Claudete Alves, do PT, de macaca de taier em uma entrevista à Folha. O apresentador também comprou briga com entidades israelitas ao insinuar que os judeus manipularam o Holocausto e teve que se retratar publicamente.
Não faltaram também acusações de misoginia contra Clodovil por declarações como aquela dada já como deputado em Brasília, em que ele dizia que as mulheres trabalham deitadas e descansam em pé. Mas no hall de falas polêmicas, as de maior repercussão provavelmente foram em relação à homossexualidade. Gay homofóbico é uma definição constantemente aplicada a Clodovil. O apresentador era um crítico da então chamada Parada Gay, hoje Parada do Orgulho LGBT+, e dizia não se orgulhar de ser homossexual. Por diversas vezes ele declarou também que se pudesse escolher, não seria gay. Como nessa entrevista no programa Jô Soares, 11h30.
Uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu nunca tive nenhum grilo de ser homossexual, sempre disse isso clara e abertamente, porque realmente isso é um processo que me foi doado, eu não pedi para nascer homossexual.
Você foi um dos primeiros a assumir o seu homossexualismo.
Não, mas assumir é uma coisa tão feia, né?
Tudo bem, ai, então aceitar...
A entender, a encarar a coisa da maneira que tem que ser, porque é assim. Eu se eu pudesse escolher, eu não seria homossexual, sem sombra de dúvida, mas eu não seria brasileiro, não seria tanta coisa. Se pudesse escolher, eu ia ser um machão com, né, na Alemanha, entendeu? Claro, de olho azul, muito rico, com 450 mulheres para atender o sistema. Mas não é assim a vida, não é isso. Você é aquilo que você tem que ser.
A fala parece meio ambígua, não é mesmo? A impressão que fica é a de que quando Clodovil conversava sobre a sua sexualidade, ele agia ao mesmo tempo com naturalidade e bastante julgamento. Um ouvinte atento percebe, por exemplo, que ele falava de homofobia, reproduzindo uma máxima homofóbica. Ou, quando mencionava o racismo, acabava ele próprio sendo alguém que reproduzia uma expressão racista, como esse tal desejo de ter olho azul para atender o sistema. Era como a fala do oprimido e do opressor numa mesma sentença. Isso aconteceu também em outra entrevista no ano de 2003, quando o costureiro foi sabatinado por uma plateia bastante jovem no programa Altas Horas de Serginho Groisman na TV Globo. Em meio a um pensamento sobre liberdade, Clodovil divagou, como era de costume, até chegar a um conselho bem questionável aos presentes, o de que eles não falassem abertamente sobre as suas sexualidades.
Se vocês tiverem alguma preferência na vida, disfarce o mais que vocês puderem. É mentira que o mundo gosta de coisas expostas. As pessoas que fazem isso pagam um preço muito alto por isso. Eu, se eu tivesse um outro tipo de voz, um outro tipo físico, não tivesse essa pele sem pelos e tal, e tivesse características bem masculinas, eu seria o mais masculinizado possível, vocês querem saber. Porque as pessoas sofrem mais. Eu não gostaria de ter um filho parecido comigo, porque ele iria sofrer. Eu, casualmente, não sofri, mas ele sofreria. Porque o mundo finge que aceita, que acha bonito, mas é tudo porque é um circo. Não é verdade. Tem que se esconder tudo, sabe? Fazer tudo de uma maneira muito discreta, muito velada, porque é assim que é melhor para viver. Acredite no que eu estou dizendo. Não liberem nada, não contem nada. Esta coisa de, chega em casa, contar tudo, conversa. Não contem nada. Vocês só respondam, sem mentir, aquilo que perguntarem a vocês.
Poucos minutos depois, Clodovil então revela que ele só havia aceitado a sua homossexualidade muito recentemente, aos 60 anos.
Então eu vou fazer 66, eu tenho há 6 anos que eu aceito a homossexualidade. E antes eu não aceitava em ninguém. Mas não por crítica, porque eu achava que estava errado diante de Deus, e não está.
E ele odiava os gays, né? Ele humilhava, ele achava todas ridículas, né? Medíocres.
Quem você acabou de ouvir falar é o jornalista Leão Lobo, que tem ao menos 30 anos de carreira com colunas sobre o mundo dos famosos em programas de TV. Nós nos encontramos com o Leão num café no bairro da República, em São Paulo, uma região que ele conhece bem, onde ele vive desde a infância. O primeiro encontro com o costureiro, lembra Leão, foi bastante pacificado, em um jantar no restaurante Granfino, em São Paulo. Na ocasião, Clodovil pediu que ele fizesse uma ponte com o seu então patrão da época, Silvio Santos. O jornalista conta que o dono da SBT até convidou o costureiro para participações em seus programas, mas nunca, de fato, desejou contratá-lo. Daí em diante, a relação entre Leão e Clodovil nunca foi das melhores. Eles até chegaram a dividir o mesmo ambiente de trabalho, mas entre alfinetadas em um elevador da TV Gazeta e uma demissão da Rede Mulher que deixou Clodovil engasgado, Leão afirma guardar as piores memórias possíveis do estilista e apresentador.
Ele sempre estava do lado errado, na minha opinião, politicamente, né? Ele sempre ele era contra os gays, ele era contra a liberdade de expressão, era contra isso, era contra, né? E virou deputado e não fez porra nenhuma. Ele só xingava, dizia que tudo era um horror lá, né? As pessoas eram mal vestidas.
Já o DJ, figurinha carimbada da noite paulistana, Johnny Luxo, conheceu o Clodovil em 2002, quando o costureiro ligou para ele, o convidando para uma participação em seu programa da época. Johnny conta que, por medo de ser gongado pro Clodovil, ele se preparou pro encontro. Pediu emprestado um vestido da mãe da apresentadora Didi Wagner, Tânia Wagner, que havia sido criado por Clodovil na década de 1980. E ainda gravou um CD com músicas francesas pro estilista.
E deu certo. O encontro profissional evoluiu para uma amizade, a ponto de Johnny ser chamado para almoços na famosa casa de Clodovil em Ubatuba e, meses depois, a criar trilhas para o programa de Clodovil na Rede TV em 2003. E mesmo sendo de gerações diferentes, Johnny recorda que um trocava experiência com o outro. Clodovil dizia para ele que amava Billie Holiday e Johnny, por sua vez, conseguiu convencer Clodovil a ir à São Paulo Fashion Week e enfim ver um desfile de um estilista contemporâneo.
E aí falei, olha, eu vou, vai ter o desfile do Alexandre, seria incrível se você fosse, vamos. Daí ele pensou um pouco e acabou topando. Isso foi o verão 2003-2004. Aí eu passei na casa dele, na República do Líbano, naquele predinho, peguei ele e fomos pra Bienal, que era onde ia acontecer o desfile do Alê. Ele levou um buquê de copo de leite para entregar pro Alê no final do desfile. Quando a gente chegou na Bienal, foi assim uma loucura, um acontecimento, assim, parecia a princesa Diana chegando em algum lugar, assim, enxurrada de fotógrafo, imprensa toda atrás dele, até a gente entrar na sala de desfile, até começar o desfile. Aí rolou o desfile, ele amou. Quando o Alexandre entrou no final, na fila final, ele levantou e entregou o buquê de flores pro Alê durante a fila final.
O episódio faz pensar no quanto o preconceito anda acompanhado do desconhecido. Se antes Clodovil detonava os estilistas de gerações posteriores à sua, Johnny conta que ele ficou encantado pela produção de Alexandre Hershkovitch, tanto que depois também convidou Alexandre para um outro evento. Para Johnny, esse desconhecimento de Clodovil podia ser facilmente combatido com um simples convite, uma mão amiga que o levasse a olhar o mundo com novos olhos e talvez o fizesse mudar de opinião.
Ele era uma bi como qualquer outra bi. Falava de boys, de coisas que qualquer bi fala, entendeu? Eu acho que o que pegava e o que causava impressões erradas era quando ele tinha que falar alguma coisa sobre casamento gay, sobre parada gay, que eram assuntos que ainda eles não eram falados com tanta frequência e naturalidade naquela época, entendeu? Era muito diferente. E também não acho que esse era uma pauta que ele falava com os amigos dele. Assim, eu acho que se eu tivesse tido mais tempo de convivência com ele, com certeza a gente teria falado sobre esses assuntos. E talvez eu até tivesse levado ele numa parada gay, entendeu? Porque ele nunca tinha ido. Ele meio se mostrava um pouco assim. Ele tinha um certo, não digo preconceito, mas eu acho que era a mesma história do São Paulo Fashion Week. Faltou alguém chegar pra ele e falar assim: vamos, que vai ser interessante.
Bem, entre memórias divergentes de quem o conheceu, o que nos importa aqui é o que ficou na história. E um episódio lá da infância de Clodovil é importante para entender como a sua relação com a homossexualidade tinha mesmo muitas camadas. Em uma entrevista à revista Isto É, de 2003, ele recordou: aos 13 anos, voltava de uma missa num domingo, quando viu o próprio pai na cama com outro homem. No caso, o outro homem era ninguém menos que o irmão de sua mãe, o seu tio.
Em outra entrevista, a mesma revista, mas dessa vez em 2009, Clodovil afirmou que naquele dia não conseguiu fazer muito a não ser se sentar no chão e pensar, abre aspas, "Meu Deus, a minha mãe não é amada por ninguém", fecha aspas. Segundo Clodovil, ele nunca revelou ao pai ter presenciado o ocorrido, isso mesmo nos momentos em que uma faísca de ódio era uma tentação que o fazia querer soltar o segredo. E quando isso acontecia? Alguns anos depois, por exemplo. Durante um almoço, Domingos Hernandes encurralou o filho questionando sobre a sua sexualidade. Clodovil falou sobre o episódio em 1978 em entrevista ao Lampião da Esquina, o primeiro jornal de circulação nacional feito para a comunidade gay, que circulou entre o final dos anos 70 e início dos 80. E quem dá voz a essa memória de Clodovil é o nosso editor de beleza, Pedro Camargo.
Quando eu tinha 18 anos, meu pai falou comigo sobre o assunto pela primeira vez. Eu tinha vindo da fazenda, estávamos na cidade, e à mesa, eu, ele e minha mãe para o jantar. Ainda hoje me lembro, tinha salada de agrião. Meu pai perguntou, então meu filho é fresco? Eu quase caí duro. Imagine, minha mãe sentada com a cara dentro do prato. Acho que ele tinha falado antes com ela. Aí eu perguntei, mas quem foi que disse isso? Ele disse o nome da pessoa e eu comentei, mas então você acredita num estranho? Ele continuou, pouco importa que seja um estranho, porque é verdade. Então ele disse, verdade ou não, o meu afeto por você não muda nada. Agora, se o seu afeto por mim mudar, o problema é só seu.
O jornalista Carlos Minuano, que em 2017 lançou a primeira biografia de Clodovil, o livro Tons de Clô, afirma que em suas entrevistas ele percebeu que a aceitação da sexualidade de Clodovil tinha mais nuances do que ele poderia imaginar. E isso estava atrelado não só com o momento em que o costureiro viveu, como também por sua história particular.
É, eu acho que foi uma forma de defesa também dele, né? Uma maneira dele se proteger também, porque o fato, inclusive, dele ser homossexual, isso naquela época, que ele era desafiado o tempo todo nesse sentido por ser gay. Então, assim, sempre tinha alguém fazendo piadinha, assim, os trejeitos dele. Então, assim, essa carcaça, né? Esse jeito dele, duro também com as pessoas, provavelmente foi uma forma dele se defender, né, desses ataques que ele sofria no meio. Eu acho que, no fundo, ele nunca se aceitou, né? Eu acho que ele nunca aceitou, ele não conseguiu se entender direito com a sexualidade dele. Eu acho que, no fundo, ele tinha também ele veio de uma família católica, né? Uma coisa muito confusa para ele, essa própria religiosidade, né? Isso afetou muito, né, a vida dele.
Apesar das várias afirmações ao longo da vida sobre ver diferenças entre união hétero e homoafetivas, em 2007, quando foi eleito o primeiro deputado federal assumidamente homossexual do Brasil, Clodovil foi o autor do projeto de lei 580, cujo objetivo era justamente legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Com o passar dos anos, porém, o projeto foi reeditado por outros deputados, a ponto de o texto atual ser contrário à ideia do texto original. No final do ano passado, uma proposta incluída no relatório, apresentada pelo deputado Pastor Eurico, revertia o projeto de tal maneira que ele passou a proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o texto alterado com 12 votos a favor e 5 contra.
O projeto ainda está em tramitação, mas já há entendimentos de diversos especialistas de que essa PL é inconstitucional. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as uniões entre pessoas do mesmo sexo se equiparam, no âmbito do direito civil, às uniões entre pessoas de sexos opostos.
Quando apresentou seu projeto, Clodovil visava legalizar a união homoafetiva, principalmente para fins patrimoniais. A ideia é que, em caso de morte de uma das partes, o companheiro ou companheira ficasse protegido juridicamente e tivesse assegurado o direito aos bens adquiridos durante a união, como qualquer outro casal.
Ou seja, a visão de Clodovil em relação ao amor de duas pessoas do mesmo sexo podia ser manchada por traumas, lembranças difíceis, muita homofobia interna, mas ainda assim, ele a compreendia de alguma forma, a sentia e a respeitava do seu modo. E isso fica claro em outra memória sobre a morte de seu pai, contada naquela mesma entrevista ao Lampião da Esquina.
Meu tio morreu de morte natural. Logo depois, meu pai anunciou em casa que tinha visto meu tio, que este tinha vindo buscá-lo e que ele sabia que ia morrer logo. O resto da história eu não presenciei, foi minha mãe quem contou. Meu pai começou a trabalhar muito porque sabia que meu tio morto viria buscá-lo e queria deixar a família na situação melhor possível. Aí aconteceu que um dia ele saiu de casa e sofreu um acidente, voltou todo machucado. Era perto do Natal, eu fui passar o Natal em casa e o encontrei todo machucado. Bom, dias depois ele saiu para ir à cidade, mas voltou da porta e anunciou: eu voltei para vestir uma roupa de fulano, o meu tio morto, porque sei que não vou voltar para casa e quero morrer vestindo uma roupa dele. Pois bem, ele saiu e a caminho da cidade sofreu um acidente a poucos metros do local onde tinha sido acidentado da outra vez, e ali mesmo morreu, vestido com a roupa do meu tio. Os dois foram, inclusive, enterrados lado a lado. Agora você vê. Essa é uma história belíssima, eu acho. Que filho da puta vai me impedir de encarar essa história de amor como uma coisa natural e bonita? Eu podia ter jogado tudo isso na cara dele naquela noite do jantar, porque eu era muito novo e via o mundo com outros olhos. Mas não fiz isso. E bendita a hora. Porque depois aprendi que há coisas que a gente não pode julgar. Há histórias, relacionamentos entre pessoas que ninguém tem o direito de sujar. Isso ninguém contou pra mim. Isso eu vivi. É coisa minha.
No próximo episódio de Clodovil do Avesso.
Clodovil nunca... Ele nunca soube demonstrar afeto. Mas na essência, o Clodovil, ele era extremamente carinhoso. Então, assim, se ele... Ele sabia que eu gosto de arroz doce. E eu tinha tido qualquer embate com ele no dia anterior, por alguma razão, no dia seguinte, ele chegava e falava assim: escuta, fiz arroz doce para você. Assim, era a forma de pedir desculpas, era a forma de acarinhar.
É uma pena que o Clodovil era, desculpa, mau caráter. Ele era muito falso, muito mentiroso, sabe? Fazia coisas que você nem sabe metade da missa. Ele não valia nada.
Mas eu lembro a gente, numa dureza, eu e ele, Réveillon, vamos para Ubatuba, pelo menos lá nós estamos no castelo e não tem problema, passe na delicatessa e tal, vamos lá. E Clodovil, não acha melhor a gente parar numa padaria, numa coisa assim, mais baixo, porque na delicatessa vai ficar pesado, não, vamos para a delicatessa. Você logo na delicatessa, ele pegou um carrinho, botou duas caixas de champanhe cristal no carrinho, e um pote de caviar beluga. Aí chegou no caixa e falou: peça pra fulana vir me cobrar, se ela tiver coragem. E o caixa passou as compras e nós fomos embora.
Amigos e também desafetos relembram casos e histórias de altos e baixos na vida de Clodovil. Não perca.
Clodovil do Avesso é um podcast produzido pela L Brasil. Reportagem, roteiro e narração, Patrício Oyama e Gabriel Monteiro. Gravação e finalização com Passo Culeb. Trilha sonora original Insonoris Causa.
Este episódio são trechos dos programas 8800, TV Mulher, Fantástico e Altas Horas da Rede Globo, Flávio Cavalcante e Chacrinha da TV Tupi, Provocações da TV Cultura, Clodovil Abre o Jogo e Clô para os Íntimos da Rede Manchete, A Casa é Sua da Rede TV, Entrevista de Marília Gabriela por Agnaldo Silva, Promulgação da Constituição, Jô Soares 11:30 da SBT, Cara a Cara da TV Bandeirantes e Programa Clodovil da TV Gazeta.